do mercado. Depois, no fim, lá acabou por ficar 4 meses, penso eu, mas na prática, como sabemos, se eu agora em julho ou agosto pode ir para a Air France ou para a Lufthansa e contar o que sabe. Depois perguntar-lhe, a chefe de gabinete, agora não a mesma, a doutora Eugénia, esteve aqui e disse que fez uma descrição de um ministério, digamos assim, desorganizado e com muita informalidade, e eu gostava de lhe perguntar se corrobora isso ou não. Em relação aos 55 milhões que já referiu há pouco, pagos a David Neilman, perguntar-lhe, daquilo que sabe, obviamente, se eles foram pagos porque, a partir de 2017, o Sr. David Neilman ficou com o direito de, em caso de incumprimento do Estado, de ter direito ao reembolso dos 224 milhões de prestações acessórias, e perguntar-lhe se confirma que, no fim de 2020, já após todas as negociações, o resultado foi que a DGTF ficou com 72,5% mais 55 milhões de prestações acessórias e a HPGB ficou com 22,5% e 169 milhões de prestações acessórias. Já nos disse também que não sabe como é que se chegou ao cálculo dos 55 milhões, mas aproveito para lhe perguntar se nos pode confirmar que estes 55 milhões eram líquidos de impostos. Pois, queria lhe perguntar também sobre a operação da EME Brasil. É uma operação já aqui muito falada, que deu perdas de 1.000 milhões à TAP. E duas questões simples. A primeira era se, sem a EME Brasil a prejudicar as contas do grupo, se considera que a TAP poderia ter ficado apenas ao abrigo do mecanismo de ajudas de Covid e não do resgate e reestruturação. E uma segunda, se, enquanto foi secretário de Estado, se de alguma forma falaram, no âmbito do tal controle estratégico, se de alguma forma falaram com a Comissão Executiva ou com os administradores do Estado, de modo a fechar a torneira a esta operação, digamos assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Hugo Mendes, para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, indemnizações. Eu não conheço esse relatório. Portanto, toda essa informação que me está a dar de indemnizações é, para mim, inteiramente nova. Disse que é um relatório da ENY. Não sei quando é que ele foi produzido, imagino que seja recente, não tenho acesso. Sobre, bom, os valores, repare, vamos separar os administradores dos trabalhadores. Os trabalhadores saíram, creio que, centenas de pessoas em rescisões por mútuo acordo, para o qual a TAP tinha 83 milhões provisionado para esse processo. Portanto, admito que grande parte disso tenha sido gasto em trabalhadores, havia um teto de 250 mil euros, talvez isto tenha sido atingido por muitos pilotos, enfim, pessoas que trabalhavam na casa há muitos anos, e isso pode explicar a boa parte desses 43. De administradores, eu não tenho conhecimento de nada, não sei se, porque repare, está a falar de 2019-2023, há um momento aí que é decisivo, que é um momento em que, quer dizer, o poder do Estado é muito maior aí mais ou menos a meio, não é mais ou menos a meio, mas é pelo menos a um terço. Porque, como eu também já disse há pouco, a Comissão Executiva, liderada pelo engenheiro António Aldo Neves, tinha um poder bastante amplo para tomar decisões que provavelmente incidiriam nessas, ou poderiam gerar essas indemnizações, e é possível, eu não tenho acesso à informação e portanto não posso fazer a cronologia e fazer a compartimentação ano a ano dos valores pagos, mas eu não tenho nenhuma, acharia muito estranho que houvesse alguma dessas indemnizações que tivesse sido paga a partir do momento em que o Estado recupera o controle da empresa e, portanto, mas repare, estou a falar sem informação e, portanto, é uma coisa que eu não gosto e não sei mesmo. O que eu sei é que havia 83 milhões da TAP para os processos de rescisão de mútuo acordo e que admite que uma grande parte desses 40 e tal tenha sido consumido nesse processo. E repare, o Estado, antes de 2020, bom, depois de 2020 também, mas tinham o controle estratégico da empresa. Pagar uma minimização não parece que seja uma decisão estratégica. Não quer dizer que não tenha que haver que possa ter de haver um conhecimento, se o Conselho de Administração souber, e se os membros do Conselho de Administração do Estado têm um conhecimento. Mas, de todo modo, não estamos a falar de decisões estratégicas, estamos a falar de decisões de recursos humanos, não é? Mas enfim, eu não quero elaborar mais sobre isto porque não tenho, entro no pântano da ignorância e eu não gosto de falar sem saber. Motivo da cláusula não compete. Eu creio que não estou nesses e-mails, não é? Acho que não. Pronto. Não, porque eu recordo-me que o senhor deputado já colocou essa questão várias vezes e eu tentei pesquisar e procurar, e o que é que me parece que aconteceu, eu tenho quase a certeza. Porque há uma parte do e-mail em que diz, em que a chefe de gabinete diz, a tutela prefere não pagar, certo? Pronto. Porque era esse o ponto. Era que nós tínhamos que pagar à engenheira Cristina, quer dizer, uma coisa é impor. A ideia que eu tenho é que chegámos aos 4 meses, que eram os meses que ela aceitava de uma cláusula não compito, que não nos custasse nada. A partir dos 4 meses, ela ia pedir dinheiro, porque estávamos-lhe a dizer, bom, a senhora não vai poder trabalhar na Lufthansa, KPLM, etc, etc. Bom, mas isso tem que ser compensado, isso vale dinheiro. E, portanto, não foram os 12 meses, porque haveria dinheiro a pagar. E, se calhar, agora, nesta altura, o senhor deputado estar-me a perguntar porque é que pagámos centenas de milhões de milhares de euros para impedir a Christine. Mas estou só a tentar inverter a situação, porque, de facto, foi essa a decisão. Foi, nós não queríamos pagar nada pela cláusula de não compete, e os 4 meses foi o tal ponto de equilíbrio. Sobre a questão da informação... Olha, até por uma questão de decoro institucional, não me parece correto estar a fazer comentários sobre organizações de gabinetes. Eu nunca tinha ouvido falar, francamente, não vou falar sobre organizações de gabinetes dos outros, os passados. Posso dizer uma coisa, os gabinetes em que eu trabalhei eram gabinetes extremamente profissionais, gabinetes de gente muitíssimo dedicada. Há uma coisa que eu acho que as pessoas, se calhar, podem não ter ideia. Os gabinetes do governo trabalham a 200 à hora, trabalham mesmo em excesso de velocidade. Faz mal à vida das pessoas. E, se calhar, nem todas as coisas correm como se fôssemos a 20 à hora. E pessoas diferentes também organizam os gabinetes de forma diferente. Portanto, eu admito que a atual chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas organiza o seu gabinete de uma forma. O nosso gabinete, o meu gabinete enquanto Secretário de Estado e o gabinete do que eu podia assistir do ex-ministro estavam muitíssimo bem organizados e sempre funcionámos muitíssimo bem do ponto de vista da organização e da fluidez do trabalho. Portanto, não tenho mais nada a comentar. Sobre os 55 milhões é que eu não sei mesmo nada. Eu não era membro do governo, repare. Eu era chefe de gabinete, mas um chefe de gabinete não sabe o que é que se está a passar na transação mais importante daquele verão, não é? Eu não sei mesmo nada. O que eu sei, vocês sabem mais do que eu, porque tudo o que eu sei foi o que eu vi nesta comissão, nas várias audições. Sobre a ME Brasil, se é culpada por termos entrado no Rescue and Restructuring, eu diria que indiretamente sim, porque na medida em que a existência de 580 milhões de euros de capitais próprios negativos em dezembro de 2019 na TAP SCPS, só tem uma explicação, não é? É a ME Brasil. E, portanto, não há mais trabalho de detetive para fazer aqui. A SGPS tem capitais negativos pelos empréstimos da ME Brasil. E, portanto, a resposta é sim, indiretamente. Parece-me que a responsável pela TAP estar numa posição financeira muito mais debilitada quando chega ao Covid do que as suas congéneres é por esse negócio em particular. Da relação que eu tive com a Comissão Executiva neste dossiê, repara, a partir do momento, esse é logo o primeiro dossiê que é executado logo em janeiro de 2022, porque tenta-se encontrar, portanto o plano é aprovado, e em janeiro de 2022 a Comissão Executiva procura encontrar uma solução que passa ou pela venda ou pela liquidação. Tenta-se vender a empresa, a uma empresa chamada Itapimirim, já não me recordo muito bem, eu lembro-me de discutir isso bastantes vezes com a pessoa que tinha no portfólio da TAP este tema, que era o CFO, o Dr. Gonçalo Pires, quer dizer, o comprador não tinha credibilidade, não se avançou e teve depois que se avançar para a liquidação. Recordo-me de ter falado várias vezes com os meus colegas dos negócios estrangeiros, porque havia aqui uma dimensão diplomática, que é, eram muitos trabalhadores, a ME Brasil era uma empresa importante na cidade onde ela estava, estava encastrada do ponto de vista económico no tecido económico local, e, quer dizer, os embaixadores falaram. Acho que até mesmo a engenheira Christine Weidner foi lá quando se assinou, enfim, a liquidação da empresa para não haver nenhum problema diplomático. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado, Sr. Dr. Hugo Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Mendes, eu queria voltar atrás em relação à questão da nave Portugal e da dificuldade em, encontrar soluções de gestão para a nave Portugal. Pareceu-me ter dito que desde 27 de outubro até ao mês de março estiveram à espera de estar em funções, tendo em conta a interrupção da legislatura, etc. Mas não era a partir de 27 de outubro que a situação estava colocada, até porque já vinha de trás, ao longo dos anos, o problema dos anos. Não necessariamente no seu tempo, mas anterior a si. Ao longo dos anos, muitos anos, 2010, 2012, esteve sem quórum para deliberação, antes do senhor ser Secretário de Estado. E, portanto, eu queria, se nos puder ajudar a compreender esta sina da nave Portugal, com a importância que tem, não ter, ainda agora não tem, presidente do CEA, que eu saiba, não é? E andamos nisto. Mas é um aspecto, parecia que isto era um problema de 3 ou 4 meses, mas é bem mais complicado do que isso, pelos vistos. Pelos vistos, não, é o que está claro para todos. Pois, em relação à questão dos 55 milhões, na Comissão de Economia, o ex-ministro Pedro Nuno Santos tornou finalmente explícita a razão por que foram pagos 55 milhões a David Neilman. E tem a ver com a necessidade que havia de que o senhor se calasse e fosse à vida dele, ou seja, aquela questão do risco da litigância, é um termo assim mais fino. E eu pergunto-lhe se confirma que o racional, digamos assim, deste pagamento de 55 milhões, deste acordo, o critério era essencialmente esta questão de ele se calar, de evitar litigância, o governo não querer nacionalizar. Isso nos pode dar mais detalhes sobre aquele processo negocial? É que esta coisa de evitar litigância, pagando 55 milhões, pronto, gerir dinheiros públicos desta forma, levanta-nos as maiores dúvidas, até porque a posição negocial do Estado, não é negocial, peço desculpa, a posição do Estado português, demonstrando a legitimidade ou falta dela da posição do Sr. Neilman, era substancial. Quanto à reestruturação, o Dr. Miguel Fasquilha informou esta Comissão de Inquérito que o projeto inicial do Governo era salvar a TAP SA e deixar cair a TAP SGPS, um cenário onde a União Europeia não teria como exigir uma reestruturação. Portanto, concentrando-se na TAP SA, com os números que existiam, não havia tal opção RR, do dito resgate e reestruturação, e que foi a União Europeia que exigiu que o apoio fosse à SGPS no seu todo, por causa da dívida desta à TAP SA, à companhia aérea, e faça isso, portanto, que houvesse uma reestruturação. Eu pergunto se confirma, mas, ao mesmo tempo, se não foi isso depois que acabou por ser feito com esta reestruturação, tendo em conta a quantidade de alienações da TAP SGPS que se impõe que sejam feitas no âmbito da TAP. Dentro desta questão da reestruturação, a segunda questão é esta. Havia um estudo no Ministério que apontava para 10 mil milhões o custo de realizar o plano do PSD e da IL de deixar falir a TAP. Pergunto se confirma isso, porque este número surgiu também na audição recente, e eu pergunto se conhece este estudo, se o tem, porque nós tivemos essa indicação no âmbito dos trabalhos parlamentares. A terceira questão é a questão do impacto económico da falência da TAP. A terceira questão, ainda no tema da reestruturação, tem a ver com os cortes nos trabalhadores que foram até ao osso e que acabaram por prejudicar a empresa e a economia e a sua recuperação pós-Covid. Ora, o Governo foi avisado para essas consequências, mas não atendeu esses alertas, e eu peço-lhe o favor de evitar a brincadeira de que os dados do PCP versus os dados da IATA, porque havia de facto, mesmo com a revisão em baixa posterior, mas o que menciona, que eu gostava de ver em concreto em termos da estimativa para os meses seguintes, mas o que é certo é que havia um cenário mais conservador que acabou por prevalecer relativamente à expectativa da retoma do mercado.